O aparelho.
Esse. Enquanto esse pessoal vai entrando, olha, já tem mais gente agora do que de manhã, quando a gente fez o teste e começou a entrar gente.
Não conta, Júlio. Não conta, que nós já pagamos um mínimo. Muito bom.
É, vamos esperar uns minutinhos. Bom, tá. Boa noite para todo mundo que está chegando. Vamos hoje começar uma série de lives da Revista de História. A minha expectativa é que seja melhor que as lives dos sertanejos, que a live do Roberto Carlos, do Paul McCartney, e até que as lives do Padre João, do Dom João Batista, do Mosteiro de São Bento, que todo dia entra vivo.
Você vê cada coisa, hein?
É da série Lives Improváveis, a nossa, inclusive.
Ai, ai. Muito bem.
Sete e dois. Aqueles 5 minutinhos de...
Isso.
De espera clássica.
Enquanto você pode falar da nossa revista, afinal de contas é por isso que nós estamos aqui, né?
É verdade, é verdade. É. Enquanto isso, a gente faz um marketing, né? A Revista de História está ótima, está excelente. Vocês podem entrar lá na página principal, que é através do CIB, revistas.usp.br/rev/história. A gente já está lá com 20 e poucos artigos publicados esse ano. E sempre, sempre, sempre buscando esses outros caminhos de comunicação para aumentar o número de leitores, né? Por isso, Facebook, YouTube, né? Spotify recentemente. Daqui a uns dias a gente vai subir lá para o Spotify uma entrevista super legal do Zé Geraldo, Vinte de Moraes, sobre os novos baianos. E o Instagram. Né? E o Instagram. A ideia da live segue, das lives, né? Segue nesse mesmo espírito de tentar buscar novas formas de comunicação com os leitores, divulgar a revista, criar um espaço, na verdade, de conhecimento maior da revista. Justamente por isso a gente abre com um tema que não interessa só historiadores, não interessa só acadêmicos, como é a semana de 22, que daqui a 2 aninhos completará 100 anos. E assim a gente vai criando espaços para comunicação. Eu vou fazer uma certa expectativa. No final, antes da gente encerrar a transmissão, eu vou contar quem vai ser o convidado da semana que vem. Nós já temos uma programação para o mês de maio inteiro. 4 convidados, sempre às quintas-feiras, às 19 horas. Né? Vai ser esse o... Foi meio por acaso que a gente chegou a esse horário, mas agora que chegamos, vamos ficar nele. Né? Então, guardem sempre às 19 horas da quinta-feira para esse bate-papo da revista. Bom, são 7h05, vamos lá, né, Chico?
Vamos.
Bom, agora, oficialmente, começamos aqui a primeira live da Revista de História da USP. A Revista de História foi fundada em 1950, portanto, ela faz 70 anos em 2020. E nós havíamos, na comissão editorial da revista, nós havíamos programado alguns eventos, nós planejávamos, pensávamos de que forma comemorar os 70 anos da revista. Encontro com ex-editores, bate-papo com autores, etc. Bom, daí veio a quarentena e deixou tudo isso fora do nosso alcance. Resta então buscar esses contatos à distância, resta buscar essas conversas e tornar possível que a revista frequente, nos seus 70 anos, que a revista frequente o cotidiano das pessoas, não só de alunos, não só de historiadores, acadêmicos, especialistas, etc., mas o cotidiano de todo mundo que gosta de ler, que gosta de conhecer um pouco de história. É um acervo, o acervo da revista é um acervo sensacional, um acervo que tem Febra, Brodel, tem o Diabo por ali. Milhares de artigos, todos disponíveis online, acesso aberto, ciência aberta, tudo isso é defendido e é praticado pela revista. E nas nossas conversas, para começar essa primeira live, chegamos à conclusão que um bom nome era o do Francisco Cabral Alambert Júnior, que a partir desse momento vai ser chamado aqui apenas como Chico. Porque, afinal de contas, os 30 e tantos anos que nós nos conhecemos autoriza uma certa proximidade. Né? O Chico Alambert é professor de História Contemporânea e História Social da Arte no Departamento de História da USP. O primeiro livro dele, um paradidático, foi justamente sobre a Semana de Arte Moderna. O Nicolau Sevcenko o indicou para a editora, ele escreveu e publicou esse paradidático, e a partir daí há várias outras publicações que vocês podem acompanhar. Em 2004 ele publicou Bienais São Paulo, da Era do Museu, Era dos Curadores, que saiu pela editora Boitempo, Prêmio Jabuti no ano seguinte, não está aí atrás dele o Jabutizinho, mas em algum lugar dessas estantes ele deve estar guardado. Melhor. E, recentemente, o Chico publicou dois livros sobre museus de São Paulo, né? MASP, 70 anos, e Pinacoteca de São Paulo, 110 anos. Atualmente está acabando, terminando o texto para um livro de fotografia do Cássio Vasconcelos sobre São Paulo. E, além disso, publicou um monte de artigos sobre arte e cultura em revistas, jornais, tanto no Brasil quanto no exterior. Foi membro do CONDEFAT, né? Um trabalho especialmente relevante. Agora, o mais é assessor do Núcleo de Cultura do MST. Agora, o mais importante de tudo isso, que ultrapassa tudo isso, é que ele é membro do Conselho da Revista de História. Né? E é justamente em função dessa participação do Chico no Conselho da Revista que, para facilitar esse primeiro passo das lives, que a gente resolveu bater esse papo aqui hoje e abrir essa sequência. Nós não sabemos ainda se conseguiremos gravar a live. Ela vai ficar 24 horas no ar, como todas as lives, bonitinho e tal, mas eu vou tentar gravar, se não pelos mecanismos próprios do sistema, eu vou tentar por outro caminho. Então vamos lá. Chico, vamos começar. A Semana de 22, hoje em dia, ela é mítica. Né? Fala-se da Semana de 22 como se fosse o centro da nossa história cultural, como se fosse a definidora de rumos, como se ela tivesse criado todos os caminhos do nosso universo cultural brasileiro. O que foi exatamente a Semana de 22?
É bom você ter falado em mito. Eu tinha mesmo pensado em conversar, passando por aí, né? O tema que nos traz aqui é quase centenário, né? como você disse. Nesse sentido, óbvio, ele está implantado na história da cultura brasileira. Né? E o que resta dele, na verdade, essa é a primeira questão, né, que a gente, o que nos interessa discutir, né? O que resta dele nesses quase 100 anos depois, né? Fundamentalmente, uma das coisas é exatamente isso que você disse, uma espécie de palpa toda a obra, Casa da Mãe Joana, Samba do Crioulo Doido, qualquer imagem, ele se presta a qualquer imagem que se possa se construir da cultura brasileira moderna, para o bem e para o mal. O que significa que o que resta, sobretudo, nesses 6 anos, é a maior confusão da história da cultura no Brasil. Uma fabulosa balbúrdia. Uma fábula acadêmica que movimenta o mercado de teses, de poses, de ideias novas ou de ideias meramente requentadas. Né? Por outro lado, e isso tem a ver com a questão do tema que você usou, do mito, que eu quero falar depois melhor daqui a pouco, ela é uma fantasmagoria, ela é algo que se presentifica, né? E isso ao longo do século inteiro. Né? Porque veja só, quando o Alexandre Frota, esse importantíssimo crítico de arte, e a sua gangue ameaçam destruir um museu por conta de exposições de arte degenerada e imoral, quando uma horda de facínoras vestidos de verde e amarelo agride enfermeiros durante uma pacífica homenagem aos seus mortos em Brasília, quando se anda pelas ruas com camiseta da Nike e da seleção, recriando um espetáculo de nacionalismo ornamental, essencializado, racista, que apenas exclui, quando se vive com um presidente da Funarte, duas vezes constituído, duas vezes destituído, um maestro que diz que o rock leva ao satanismo e à gravidez das adolescentes, quando um outro diz que o Adorno escreveu as músicas dos Beatles a mando da KGB para destruir a cultura ocidental, você sabe que eu não estou inventando nada disso, né? Pode parecer surrealismo puro, mas eu não estou inventando nada disso. Quando o presidente negro da Fundação Palmares diz que a escravidão foi boa para os afro-brasileiros, todos esses temas dialogam com o modernismo. E nesse sentido, o modernismo tem algo bastante importante a nos dizer ainda. E acho que essa é uma das questões mais importantes para se pensar o legado, né? O legado histórico desse acontecimento. Ele nos ilumina sobre vários aspectos, né? Por exemplo, hoje, eu diria, entrando nesse caminho que eu peguei do presente ou da nossa possibilidade presentificada, a questão da reação conservadora, das manifestações públicas, desde aquelas que aconteceram na plateia do Teatro Municipal, já programadas para acontecer mesmo, né? Quando se tratava de espetáculo, foi algo pensado desse jeito, foi muito eficiente nesse aspecto, né? Até as ruas, as exposições fechadas, presas, apedrejadas, né? Nos anos 20, nos anos 30, no Rio, enfim, tudo isso se torna tragicamente presente, repete. Né? Porque o que aconteceu no Teatro Municipal em 22, indo para o fato histórico, o acontecimento histórico, foi uma espécie de gigantesco happening, né? No qual a plateia, que vaiava, ou que aplaudia, ou que jogava coisa no palco, enfim, era parte do espetáculo, ela também agia. Né? Tudo isso fez o acontecimento acontecer. Né? Desde aqueles dias de fevereiro, na verdade a semana foram 3 dias, até hoje em dia. Né? E eu acho, Júlio, que é nesse sentido que a gente deve entender a semana como um mito. Há pouco tempo atrás, eu escrevi um artigo, que foi publicado na revista da USP, sobre as comemorações da semana até meados dos anos 40. Essa é uma pesquisa que eu ando fazendo devagarinho, outras coisas acabaram entrando na frente, mas um dia eu vou terminar. Eu quero fazer esse caminho da comemoração da semana, da cada década, pelo menos até os anos 80, porque eu acho que ali nos anos 80 há uma inflexão peculiar. Curiosamente, enquanto eu estava fazendo esse trabalho, sem eu saber e sem ele saber também, o Frederico Coelho, lá no Rio, fazia exatamente o mesmo trabalho, ele tinha a mesma ideia, né? Escreveu, publicou um livro, é muito bom, completamente diferente do que eu fiz, com documentos diferentes, com abordagem muito diferente, mas também pensando a mesma questão, Né? Nesse artigo, eu comecei dizendo isso, que agora eu toquei, que a semana nasceu para ser um mito. Ela nasceu programada para ser um mito. Né? Recentemente, um meu amigo e grande historiador da arte lá do Rio, o Rafael Cardoso, partiu dessa imagem para escrever um fortíssimo ensaio que ele me mandou semana passada. Não sei se o Rafael está aí no meio desse monte de gente que está entrando. Se tiver, Rafael, já começa a nossa discussão. um artigo que ele publicou em inglês nos Estados Unidos, eu não sei que livro foi, em que ele mostra de maneira muito inteligente a formação de uma narrativa, o que ele chama, de uma história oficial da semana, que se consolidou ali por volta dos anos 40, e só lá mesmo, e que se estende até hoje. E isso ele chama de construção do mito, a narrativa do mito. Né? Eu acho que eu e ele entendemos mito de uma maneira bastante diferente. Salvo engano, ele entende mito, ele vai me dar uma bronca talvez, mas ele entende mito como mentira, como ilusão. Uma narrativa inventada, mas apenas uma narrativa possível entre outras mil. Eu não me oponho em nada a esse desejo desmistificador, ao contrário, acho que a função da história é essa. Né? E esse é o melhor procedimento para se entender historicamente processos de construção de verdade, de críticas a acontecimentos, etc. Né? Toda narrativa histórica é uma invenção e isso hoje é praticamente uma platitude. Né? Mas é uma invenção tanto dos que inventaram a semana quanto daqueles que a criticam ou desconstroem. Né? A ideologia funciona tanto num caso quanto no outro. Né? Do Mário de Andrade ao eu e o Rafael Cardoso, ela está funcionando da mesma maneira. Né? Quando eu digo que a semana nasceu para ser mito, eu quero dizer duas coisas que eu acho importantes nesses 100 anos. O primeiro é que a sua intenção, como eu já disse, consciente ou não, era que o acontecimento de fato reverberasse no espaço e no tempo, no Brasil e de lá para cá. E isso aconteceu, tanto nós estamos aqui, 100 anos depois, né? Num meio altamente moderno, tratando da questão, bem ou mal. Em segundo lugar, eu usei mito de uma forma talvez muito imprecisa, mas talvez menos convencional. Eu entendo, nesse caso, e eu acho que a semana funciona desse jeito, como uma alegoria, ou para usar um conceito benjaminiano, que eu já me referi aqui, como uma fantasmagoria. A semana é isso, né? Como você falou logo no começo, é o tipo de acontecimento que se presentifica e que se impõe de muitas formas, né, ao longo do tempo. Ela é reinventada a cada momento, em todo momento que ela possa ser invocada, inclusive das maneiras mais inusitadas e francamente contraditórias. Né? Ela pode ser invocada, por exemplo, como modelo positivo ou negativo de projetos de revolução, de ideias de cultura moderna, de nacionalismo, de internacionalismo, de crítica ou de apologia ao progresso, de invenção de narrativas, etc., etc., etc. Forçando muito, mas muito isso, pode-se comparar com a queda da Bastilha. Os modernistas iam adorar essa comparação. Afinal, trata-se de um acontecimento histórico que se tornou, de alguma maneira, modelar o tal do palco da obra que a gente falou, né? Contraditoriamente modelar, para se pensar, por exemplo, no caso da queda da Bastilha, a questão de liberdade e revolução. Ele não condensa, nem sequer explica, obviamente, todo o processo da Revolução Francesa, da ascensão da burguesia, da formação da cultura ocidental, etc. e tal. Entretanto, ele vai funcionar sempre como uma espécie, como eu chamei de alegoria, né? Para qualquer um que faça a história da Revolução na França, sob qualquer ponto de vista, inclusive contrário a ela, como aconteceu nas últimas décadas, né? Inclusive para aqueles que acham que ela foi irrelevante ou foi um mero mito, né? Voltando à questão do presente, vejam só, quando a gente fala de coisas que são anacronicamente atuais, ou atuais anacronicamente, hoje eu li um artigo na coluna do psicanalista Contado Caligares, na Folha de São Paulo, um texto como lhe é comum, bastante confuso, né? Eu li um bom livro dele há uns anos atrás, o primeiro livro que ele publicou no Brasil, que chama Hello Brasil, que é bacana do ponto de vista do sujeito europeu chegando por aqui, né? Nesse sentido, parecem aquelas narrativas que fascinavam os modernistas. Mas ali nesse artigo de hoje, ele tem uma grande sacada. Ele vê o Bolsonaro, o mito, né, como o brasileiro cordial no sentido exato que o Sérgio Buarque de Holanda deu a esse termo, também se tornou mitológico, né, nas discussões sobre o tal caráter brasileiro, né, no livro Raízes do Brasil. No sentido exato mesmo. O mito é violento, reacionário, racista, machista, boçal com muito orgulho, paternal, protetor dos filhinhos, dos amigos, né? Mesmo que a família seja gangsterizada, etc., né? Protetor da propriedade dos filhos, tal, amante dos símbolos pátrios, representante do povo, que ele, na verdade, odeia e dilapida. Não é isso? O Caligares acha que isso é uma jabuticaba brasileira. Nesse sentido, eu ia discordando radicalmente. É uma pena, porque ele deveria olhar melhor para os Estados Unidos do Trump, para a França dos Le Pen, para a Itália do Salvini. E ele vai encontrar algo que o Sérgio Buarque, fazendo aquele ensaio, que funcionou como uma espécie de sofisticada condensação do melhor das discussões do primeiro modernismo, pensou para o Brasil e que pode ser francamente ampliado para muitos outros lugares, né? Na América Latina, alguns já fizeram esse exercício. Otávio Paz, por exemplo, em relação ao México, como você sabe, né? O texto do Sérgio Buarque é isso, né? É uma síntese das melhores discussões que o modernismo trouxe. Também teve das piores, mas a dele não é, né? Ele mesmo, aliás, no final da vida, você sabe, não gostava do ensaio. Ele preferia muito os trabalhos que ele fez depois, quando ele se tornou professor da USP, todos sérios, todos cheios de metodologias que a gente publica na nossa revista desde sempre, né? Com rigor e pesquisa. Mas o curioso, e ele tem toda a razão, são uma maravilha. Inclusive estão escritos numa linguagem sofisticadíssima que deve muito à ironia e à síntese que o modernismo inaugurou, como o Júlio entende muito bem. Mas o Brasil de hoje, essa questão, ele reinstala, não é, as raízes do Brasil no debate contemporâneo, né? Nos ajuda a esclarecer, seja o que for. Nem que seja, eu acho que é de uma maneira proveitosa, o tal do contato do Caligares também. Mas mesmo para aqueles que, por exemplo, possam vir a dizer não serve, não presta, seja lá o que for. Né? Já que nós estamos em Santo, agora me veio uma outra. Recentemente também um grande artista contemporâneo, que eu gosto muito, já escrevi sobre ele até, o Nuno Ramos, escreveu um ensaio que está dando uma polêmica danada, pelo que eu sigo entre os meus amigos. Muito interessante. Foi publicado na Folha também. Em que ele tomava as alegorias distópicas do cinema marginal, né? Bandido Azul Vermelho e tal, como as imagens verdadeiras, reais, do horror contemporâneo, né? A verdade do mundo da Pozolândia. Né? E é preciso lembrar que o cinema marginal participou daquele processo nos anos 60, junto com o tropicalismo e tal, da música popular, que retomam, reinventam, né, o mito ou a história do modernismo, da semana de arte moderna, no caso deles, muito mais ligado não à herança mais institucional que o Mário de Andrade deixou, mas à herança da leitura polêmica e fantasticamente complexa que o Oswald de Andrade fez. Né? Portanto, de alguma maneira, ligou-se novamente, se reinventou o modernismo, o caráter revolucionário da semana, etc., num momento de tragédia. Como nós vivemos outro, né? O modernismo também se faz presente.
Chico, do mito à experiência em si, você falou agora há pouco que a semana foi programada, foi planejada, foi pensada, foi programada para se prolongar no tempo e no espaço. Os diálogos que aconteceram no momento em que se realizou a semana, seja com as vanguardas europeias, seja com as vanguardas hispano-americanas, daí lógico em muito menor escala, esses diálogos pesaram, e pesaram positivo ou negativamente, porque com o futurismo, por exemplo, há uma relação ambígua. Uhum. Né? Os nossos modernistas paulistanos têm uma relação ambígua com o futurismo. No princípio tem até uma atração, mas a partir de um momento eles querem a maior distância possível do Marinetti. Né? O Marinetti fica a ver navios quando... como que esse diálogo com o que está fora... Porque essa também é uma forma de pensar a brasilidade, uma brasilidade inclusiva, uma brasilidade em diálogo, uma brasilidade que se dá por meio das relações. Como que isso está presente lá?
Muito. Essa questão é muito importante. E ela traz até algumas coisas aí para os historiadores, críticos literários ou da arte que estão nos vendo. Né? Um campo de pesquisa que ainda não se esgotou, viu? As questões que o Júlio levantou. Né? Por exemplo, nessa questão, né, que hoje a gente pode ler até de maneira bem mais positiva do que acontecia nos anos 80, depois a gente pode falar disso, época em que eu comecei a estudar o assunto, em que o nacionalismo modernista nos parecia uma espécie de horror gótico. Hoje acho que é meio flagrante a ilusão dessa imagem. Né? Ele é bastante mais complexo, inclusive, como o que não quer dizer que ele não tenha falhas enormes. E talvez a maior seja que a dialética oswaldiana, antropofágica, do exterior e do interior, de consumir de fora para dentro para fazer virar outra coisa, pensava apenas essa relação entre centro e periferia, sobretudo entre o Brasil e a Europa. A América Latina... o resto aqui do nosso mundo ficou de fora, quase de fora, porque efetivamente nos anos 20 se estabeleceu um contato muito produtivo entre aquele grupinho minúsculo, seja no Brasil, seja na Argentina, seja no México ou em qualquer outro lugar, que se pôs a pensar essas questões, que no caso latino-americano são muito anteriores ao Brasil, as questões pesadas no Brasil, são do século XIX, né? Do final do século XIX. Né? O Mário de Andrade, você sabe, conhecia o Borges, conhecia Martim Fierro e essas coisas. Tem estudos sobre isso, inclusive, mas eu acho que ainda são muito poucos. Muito. Esse é um assunto que pode ser muito mais explorado. E, curiosamente, Júlio, eu posso estar até enganado, porque eu conheço mais ou menos as coisas que me chegam, mas eu tenho a impressão que esse trabalho comparativo necessário acontece muito mais fora do Brasil que no Brasil, sobretudo na Argentina, porque eu conheço um monte de trabalhos na Argentina que se interessam por essa questão desses trabalhos comparativos das vanguardas latino-americanas e dos seus diálogos. Né? A questão do futurismo... é muito interessante mesmo, como você notou. E ela foi importante não só no Brasil, mas no, evidentemente no mundo ocidental inteiro, né? Para isso é preciso a história social aqui nos esclarece, né? A gente tem que lembrar que desde o fim do século XIX, as espetaculares criações técnicas da modernidade, né, mudavam também as relações e o trânsito da cultura, né? Naquele que é o mais espetacular para mim, ensaio do século XX sobre arte política, que é o famoso ensaio do Walter Benjamin, ele chamou de reprodutibilidade, né? Fotografia, telégrafo, telefone, música gravada, correio aéreo, rádio, cinema, tudo foi inventado nessa mesma época, né? Tudo isso muda o trânsito, né, da cultura, das ideias, das imagens, da moda. Do mesmo jeito que o capital passa a circular muito mais coisa, né? Nesse contexto, figuras que são eram meramente locais, né, como o caso de um poeta modernista num país francamente atrasado da Europa, ou confusamente atrasado da Europa, a Itália se unificou em 1870. Né? Até então, estamos discutindo se eles, como os principados podiam existir ou não. Né? Uma figura como Marinetti deixou de ser local e se tornou efetivamente internacional. Talvez seja o primeiro intelectual global, artista globalizado, algo assim. Né? Para o bem e para o mal, principalmente para o mal. Né? Ele andou por tudo quanto é canto, na América Latina inteira. Né? Veio aqui no Brasil, né? Você brincou, ficou a ver navios, e foi boicotado pelos tais futuristas paulistas que logo que entenderam qual que era aquele negócio, mudaram de caminho. Né? Ele rodou pelo mundo levando uma versão do modernismo, uma versão fascista do modernismo, francamente apologética da técnica e da guerra, né? Que é o seu aspecto mais grotesco, que não deixa de ser modernista. É modernista também, né? Tem gente que usa o termo modernismo reacionário, que parece meio contraditório em termos, mas que ajuda a pensar essas condições, né? E eu acho que essa é uma das melhores heranças do melhor modernismo brasileiro. Foi não ter embarcado neste caminho, ter pulado fora do barco rapidamente. Né? O Mário de Andrade, que nunca viajou para o exterior, mas que se usou espetacularmente dos meios que eram possíveis já, né, no início da modernidade, especialmente em São Paulo, né, construiu o seu peculiar cosmopolitismo, que é a base do seu nacionalismo, através dessas formas. Né? Outra coisa é a questão do expressionismo, nós já falamos disso, você e eu.
Isso.
Né? O Mário de Andrade era um dos poucos que lia alemão, né?
Junto com o Mariátegui e com o Borges.
Mariátegui e com o Borges, exatamente. Ele teve aquela preceptora alemã, né? Tirou um livro, uma Marga Intransitiva e tal. Isso pôs em contato direto com as raízes do modernismo alemão, né? O que foram muito importantes para a formação do Mário de Andrade e do tipo de crítica e teoria da cultura que ele desenvolverá depois. Uma outra presença importante foi a vinda do Segal para São Paulo muito cedo, que ele traz inteiramente, né, a escola do modernismo alemão, nos primeiros impactos da importação do modernismo para cá. E era um artista espetacular, que rapidamente foi em contato com o debate dos modernistas por aqui. De modo que o expressionismo aqui teve uma entrada muito curiosa e um uso bastante prolífico, discutível, evidentemente, mas bastante prolífico. Boa parte da teoria da cultura do Mário de Andrade sobre a arte colonial, a cultura colonial brasileira, etc., é francamente inspirada, ele lê muito, tomando por tema a questão da deformidade, da crise, assim que ele entende o Aleijadinho, assim que ele apresenta o Aleijadinho, já em 1928, né? Para o Brasil mesmo. Né? Isso vai ser também bastante influente no toda a pintura figurativa modernista que virá depois. Eu vou falar mais de artes plásticas, que é meu assunto, você vai me corrigindo na literatura. O, mas talvez a coisa, né, voltando para a Latinoamérica, o momento mais importante não seja o do primeiro modernismo nessas relações, seja daquilo que muitos chamam de segundo modernismo, eu também. Né? Esse momento ali entre os anos 40 e 50, no qual os ventos bons, positivos do desenvolvimentismo do pós-guerra nos lançavam a uma crença de futuro, né, de termos futuro, inclusive um futuro comum e moderno, fizeram aí sim, nesse momento, com que os grupos vanguardistas, até então ninguém tinha vergonha do assunto, né, circulassem entre si de uma maneira incrivelmente proveitosa. Né? Eu me refiro aos movimentos concretos, cinéticos na arte, né? Arquitetura mais que tudo, talvez, que aconteciam quase que simultaneamente no Brasil, na Argentina, no Chile, na Venezuela, na Colômbia, né? E que dialogavam entre si fortemente. A criação, no final dos anos 40, do Museu de Arte Moderna de São Paulo e do Rio, e do MASP, um pouco antes, mas o MASP ainda não. Mas, sobretudo, no surgimento da Bienal, porque aí as Bienais de São Paulo mudam esse diálogo de relação cultural, colocam o Brasil e São Paulo no centro, etc., e aproximam a América Latina ainda mais dessa coisa esquisitíssima aqui que era o Brasil, para eles, né, e para nós mesmos. Aí começa a se colocar um diálogo fascinante entre críticos e artistas, né, nesse processo construtivo que, bem ou mal, vai até o momento em que a leva das ditaduras latino-americanas vai cortando um por um, até que a crise econômica do século XVIII nos tira o pé do progresso.
E nessas extensões, seja no espaço, seja no tempo, como é que a semana e o modernismo que brasileiro, paulistano, derivou dela, como é que chegou às manifestações de cultura popular? Você falava agora há pouco de uma aproximação maior com a América Latina, com a América Hispânica, né, nos anos 40 e 50. Tem um trabalho maravilhoso da Viviana Relado, né, sobre isso. Lá, assim como cá, você tem nos anos 40 uma aproximação maior daquele vanguardismo dos anos 10, 20, lá, aqui 20, começo dos 30, com registros da cultura popular. Como é que isso aconteceu aqui? A primeira coisa que vem à cabeça sempre, lógico, é o Mário, né? Todas as pesquisas, etc., que ele fazia. Mas de que maneira o modernismo se enraizou para sair daquele grupo muito pequenininho, muito restrito, que realizou, para usar a expressão que você falou agora há pouco, a performance da semana do Teatro Municipal em 22, e ampliar, né, e chegar a um espaço maior?
Acho que essa questão é fundamental, né? E Brasil, eu não sei bem como é que se relaciona com o resto. No México, eu desconfio que há boas aproximações.
Rufo, né?
Isso. Depois, as ideias de José Vasconcelos.
Né? Isso.
Vasconcelos tem muito a ver com Mário de Andrade. Conheço um outro trabalho, mas também é um ótimo tema. Aí, né? Ela passa pela formação tardia do Estado. É que aí que é que começa a se colocar essa questão. E aí a figura do Mário de Andrade é inescapável. Né? Porque o Mário de Andrade, com todos os riscos do mundo, com um preço altíssimo que ele pagou mesmo, né? Com contradições de lasceira, ao mesmo tempo que funcionava como esse intelectual cosmopolita, cujo projeto era descobrir a realidade de uma nação já moderna, ou pelo menos eles sonhavam ser moderna, convivendo com um legado original pré-moderno, ou seja, do passado, né? Quando ele se coloca como este pesquisador, que não é o folclorista, né? Ele é muito mais que isso, né? ele acompanha, isso acontece no contexto em que está se formando no Brasil. Primeiro, desde o fim do Império. A gente tem que lembrar sempre, Júlio, que a Semana de Arte Moderna, tomando de novo a Semana de Arte Moderna como mito, né, como tema central, pode ser dizer antes, pode ser depois, mas a Semana de 22 aconteceu menos de 40 anos depois da abolição da escravidão, do Império. Os modernistas, esses primeiros modernistas, nasceram todos na década de 80 do século XIX, 80, 90, do século XIX. Ou seja, eles nasceram num país escravocrata e imperial. Né? 40 anos, 30 e poucos anos antes da Semana de Arte Moderna, a questão não era qual a nossa relação com as vanguardas, com o progresso, o mundo urbano, as cidades dos avisos. Nossas questões eram: vamos abolir a escravidão ou não? O Brasil é bonzinho com seus escravos ou não é? Devemos ficar com o rei porque é da nossa tradição? A república não nos interessa? Enfim, eram essas discussões. E isso ajuda a explicar o impacto. É muito pouco tempo para dar um salto de uma coisa dessa a outra. Né? Essa modernização acelerada e sempre conservadora, que é a marca do Brasil, impacta o modernismo de maneira violenta. E nesse processo, construir instituições que não existiam, instituições modernas, às vezes inspiradas no exterior, às vezes muito originais, se tornou uma missão. Muita gente entende isso. Há um belo trabalho do Sérgio Miceli, muito citado, no qual eu discordo sobre vários aspectos, entendendo isso como um processo constante de cooptação. Mas isso é muito pouco, né? É meio banal, até moralista. Tratou-se de apostar num projeto, num país que estava em construção, que eles achavam, pelo menos, né? E os motivos históricos eles tinham todos, né? Então, Mário de Andrade se dedicou a isso, no Departamento de Cultura em São Paulo, que é uma novidade, né? E acho que não só no Brasil. O Departamento de Cultura funcionando como uma espécie de pré-universidade, porque o Departamento de Cultura fazia as pesquisas mais malucas, né? Tem trabalhos ótimos sobre isso. Eles contavam prostituta, farmácia, faziam. A Mário de Andrade inventou as bibliotecas circulantes dentro de ônibus, parquinhos, eles inventaram os parquinhos, né? Enfim, eles faziam coisas que são muito além da ideia da cultura especializada. Eles estavam tateando a própria ideia de modernização. Em grande medida, a USP, que vai ser fundada na esteira do modernismo nos anos 30, fará esse papel depois, uma parte. E a questão disso em nível... Aí, saindo do mundinho de São Paulo, que era o lugar da explosão, isso em nível nacional, no governo federal e sob uma ditadura, sob a ditadura do Estado Novo. O Mário de Andrade foi lá, né? E junto, negociando com o diabo, com um monte de diabo, né? Chamando uns anjinhos junto, né? O Capanema era esperto para isso, né? Um bando de comunista grudado ali na Secretaria de Educação, arquitetos, o Drummond, o Lúcio Costa, o Niemeyer, tudo comunista. O Mário de Andrade, que não era católico, nem caretão, deixou de ser só depois, perto da morte. Todos eles estavam lá, de alguma maneira, buscando construir essas instituições de um país que viria a ser. As pesquisas folclóricas, as viagens do Mário de Andrade, tudo isso que é fascinante, etc., se coloca nesse aspecto, num aspecto efetivamente construtivo. E pagando todo o preço de contradições e tal. A famosa conferência do movimento modernista do Mário de Andrade em 42 é o resumo mais literalmente espetacular, né? De uma autocrítica violenta. Né? Meu passado não é mais meu companheiro. Eu desconfio do meu passado. Ele se autodestrói em público. A figura mais importante da cultura brasileira daquele momento. Né? E inaugura a crítica à própria Semana de Arte Moderna, que ele diz: nós éramos todos alienados, aristocratas, não tínhamos noção de nada, agora a gente tem que sair, marchar com o povo pela rua. Ele vira um Oswald de Andrade no final da vida. Tudo que o Oswald fazia de palhaçada, ele fazia a sério. Ele acabou fazendo, levando muito a sério. Então, a ideia de encontrar o povo, essa ideia tão contraditória e tão complexa, que é comum a todo movimento modernista, inclusive o europeu, aliás, sobretudo o europeu, ela nasce na questão europeia. Né? O modernismo nasce na Europa na busca de alimentar ou reinventar a cultura moderna, burguesa, a qual aqueles artistas e intelectuais burgueses, antiburgueses, alguns não eram, alguns eram de baixo mesmo, repudiavam, né? O alimento para se encontrar isso era em tudo aquilo que estava fora da tal civilização. Né? As máscaras africanas para o Picasso, a música folclórica para quase todos os compositores, sabe? Né? Na literatura a mesma coisa. Né? O James Joyce fala sobretudo sobre a banalidade da vida baixa, né? Dos bêbados, dos pubs da Irlanda. Né? A vulgaridade, esse é um tema muito importante para estudar o modelo europeu, a vulgaridade toma os ares da cultura, né? Num caráter realmente positivo. Toulouse-Lautrec ficando prostitutas no café de Paris, hoje parece muito chique. Naquele momento era uma agressão brutal. Né? O Picasso colocando máscaras africanas em prostitutas no Demoiselle d'Avignon, em 1911, é uma agressão a toda a escola de representação pictórica de 500 anos. E a inspiração vinha de fora e de baixo. No modernismo brasileiro, o fora, o de baixo estava lá e não se movia, dentro da cidade, etc. Em São Paulo, inclusive, ele ia chegando de todos os cantos do mundo, né? com a imigração, com as migrações internas, com o fim da escravidão e a vinda dos ex-escravos para as favelas, para a exclusão, e o pré-moderno, o inspirador, estava aqui do lado. Né? O Lévi-Strauss falou que ele veio dar aula aqui porque ele podia pegar um carro, andar uns 3, 4 horas e encontrar índios nos anos 30, né? Encontrar índios não contactados. Né? Um dos textos que eu acho mais fascinantes do Mário de Andrade são os seus estudos sobre, que é o menor da obra dele, né? Mas são os seus estudos sobre patrimônio, sobre a capela de São Roque, aqui, né? Sobre Aleijadinho, sobre Minas Gerais, enfim. Ali tem uma coisa muito ousada, né? Reinventar o conceito de patrimônio, portanto de grandeza, de monumento, um conceito europeu, né? Para uma condição distinta. E dizer, isso aqui, não a grande igreja dourada do Recife é um espetáculo nosso, diz da nossa história. Mas essa igrejinha aqui, construída numa técnica que os índios ensinaram aos portugueses, junto com os africanos, etc., esse barroco pobrinho, para nós é fantasticamente significativo. Essa foi a leitura que o modernismo fez do passado. O que eles desprezavam mesmo era a imitação europeia acadêmica. Né? E hoje isso é um tema, já há um tempo, isso é um tema muito discutido, etc. Então, né? Então encontrar o povo era ao mesmo tempo, aqui era muito mais complicado. Significava, de uma certa maneira, reinventar conceitos, como, por exemplo, de patrimônio histórico, né? E de outra, participar de algo terrível, né? A vida política, né? Um Estado. Por isso que eu falei do México, né? O México tem muito a ver com isso, mas o México aconteceu depois de uma revolução, aqui não.
Bom, nós temos pouco mais de 5 minutos.
Eita!
Dá pano para manga e daria para passar mais uma hora, mas daqui a pouco a nossa conexão vai ser cortada, vai encerrar a live. Que hoje cedo nós conversamos quanto tempo duraria, a gente falou, vamos ver quanto dá, no máximo uma hora, mas se não chegar até lá, tudo bem. Bom, a gente poderia ter passado de uma hora tranquilamente aqui, poderia virar a noite. Né? Então, eu tenho que encerrar e fazendo primeiro duas observações. A Cibele pôs um comentário que me deixou preocupado, que quinta-feira, 19 horas, é o horário das lives do SESC. Então, a gente está em concorrência pesada. Então, talvez mudemos aí para as próximas semanas. De qualquer maneira, nós ficamos na cifra dos 90 e poucos assistentes, espectadores, e teve uma hora que eu bati o olho e vi que estava em 101. Então, passamos de 100, foi rapidinho, mas passamos de 100.
Mas eu consegui espantar alguns, né?
Não, você foi atraindo, esse foi o problema, se atraindo. A propaganda para semana que vem o entrevistado vai ser também nosso colega de departamento, Rafael de Vivar Marquesi, que vai falar sobre os tempos da escravidão no Brasil e no mundo. A Cibele está esclarecendo
que é todo dia, estou vendo aqui.
Que é todo dia, então não pode ser 19 horas, pode ser quinta, mas não pode ser 19 horas. Então semana que vem, depois eu confirmo o horário. Não dá, porque corta, né? Depois de uma hora corta. O Rafael de Vivar Marques vai falar na semana que vem sobre os tempos da escravidão no Brasil e no mundo. E só antecipando, na outra semana, dia 20, dia 14, o Rafael, dia 21, a Crise Sembá, Maria Cristina Vicembá vai falar sobre a história da África. E no dia 28 de maio, Nelson Chapochnik, da Faculdade de Educação, vai falar sobre música e história, com ênfase na história do jazz. Chico, brigadíssimo. Vamos seguir nessas conversas. E agradeço imensamente a todo mundo que veio aqui acompanhar essa primeira live. A gente estava morrendo de medo de dar tudo errado, de não saber operar o negócio, de passar vergonha. A nossa vergonha se restringiu só hoje cedo, quando 18 espectadores acompanharam o nosso teste. Mas agora está tudo certo. Eu vou... A Ana Felipucci também fez uma observação perguntando sobre a herança atual da semana de 22. O Chico começou justamente falando disso, né? Então, como a live vai ficar 24 horas no ar, dá para voltar lá e pegar esse peso hoje da semana de 22 e do modernismo. Gente, obrigadíssimo. Antes que nos cortem, vamos sair dignamente. E semana que vem, estamos de novo. Infelizmente, não dá para a gente fazer todo dia. Alguém propôs nos comentários que a gente desse todo dia, mas todo dia não dá perna. Mas uma vez por semana nós vamos tentar manter. Chico, maravilha, meu caro.
Abração, gente.
Conversando.
Abração, Júlio. Até a próxima. E vamos até a próxima. Mas eu vou estar vendo. Vai ser muito bem.
Obrigado, pessoal. Tchau, até mais.